Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoritas, senhoras e senhores. Hoje temos a honra de entrevistar o professor mestre Douglas Henrique Antunes Lopes, do curso de Filosofia, doutorando de Filosofia, que é um dos grandes especialistas da Uninter, eu digo da Uninter, não digo do mundo, evidentemente, né? Em questão de cinema, junto com o professor Rodrigo Tavi dos Santos. Então, para começar, eu pediria para o Sr. Douglas se apresentar brevemente para que os nossos espectadores e ouvintes possam saber quem é essa pessoa maravilhosa.
Boa tarde, professor Moser. É uma honra e um prazer estar aqui contigo novamente, né? Tenho a felicidade de ser colega de trabalho do professor Moser, que, né, é essa figura importantíssima para a filosofia, para a educação, né? Sempre faz brilhar os nossos horizontes, né? Nos anima a sempre trabalhar mais, buscar mais conhecimento, né, se aprofundar nos temas que a gente pesquisa, que a gente investiga. Então, meu nome é Douglas, né, sou pesquisador, né, originalmente do campo da filosofia, né. Hoje trabalho muito essa relação com o cinema e com a educação, sobretudo a partir das atividades no curso de filosofia da Uninter, né. Depois da área de humanidades, e eu tenho a alegria de coordenar o Cineclube Luz, Filosofia e Ação, né? Que é um cineclube que já conta com mais de 80 mil participações ao longo dos seus anos de história, que começou em 2017. Então, é um projeto ainda jovem, mas que já alcançou muitas pessoas, contribuiu com a formação de muitas pessoas, né? E eu tenho me dedicado, então, à reunião dessas paixões, né, que são a educação, a filosofia e o cinema.
Bom, eu só ouvindo o Moser, professor Douglas, evidentemente que a história não vai dizer minhas aventuras, mas em 1960, 61, eu criei um cinefórum, um clube aqui no Santa Maria, aqui na Rua 15. Naquele tempo que estudava mais filmes italianos, né, e franceses. A Abu de Suffle, acho que era daquela época, La Strada de Fellini, Oito e Meia, Amarcord, filmes desse tipo, né? Eu não sei mais os times também, que faz tanto tempo, né? Inclusive, vamos falar hoje sobre exatamente sobre a questão de cinema e educação, que é uma questão importante que é preciso distinguir duas coisas, professor Douglas. Ou educação para o cinema, ou o cinema para a educação. Numa primeira parte, no meu ponto de vista, você vai responder em seguida, se educar para o cinema é educação artística, é o que te aparece nos programas de educação desde a infância até o bacharelado, até o científico hoje aqui, né? Que é, digamos, a questão da educação estética, né? Iniciação e por vir até o aprofundamento geral, né? E o cinema para a educação, isso é como recurso pedagógico. Então, em primeiro lugar, parece que a pergunta sua é a respeito disso.
Ah, maravilha, professor. Então, acredito que o cinema seja uma ferramenta importante para a educação, né? Por essa possibilidade de apresentar, né, como diria o Deleuze, a imagem em movimento, né? Então, hoje nós estamos acostumados com os nossos computadores, com os nossos smartphones, acessamos imagens a todo tempo, né? Imagens com movimento, com áudio, mas essa possibilidade historicamente até recente, né, para a humanidade. O cinema nasce ali com os irmãos Lumière no final do século XIX. E tem uma perspectiva bastante interessante de poder fazer esses registros, né? Então, até bacana falar sobre isso, que as primeiras filmagens, elas nascem como uma tentativa de registro das coisas, né? Não é o cinema ficcional. O cinema ficcional, ele vem um pouco depois, mas ele cabe muito bem, né? Tanto aquilo que a gente chama hoje de documentário, né, que vai registrar a vida, né? Tem um debate sobre isso também. Será que o documentário também não tem uma autoria, né? Mas ele tende a registrar a via dos fenômenos como eles são, né? E o cinema ficcional ele consegue também, né, trazer elementos distintos, né? Porque nos leva a lugares diferentes, a histórias diferentes, a conhecer personagens que fazem ou não parte da nossa realidade. Às vezes eles são próximos a nós, né? Se a gente pensar, por exemplo, no filme que eu gosto muito, que é o Rio 40 Graus, né? Que é um filme
Alô?
que vai contar a história, né, de cinco garotos que
Alô?
vivem numa comunidade carente ali no Rio de Janeiro. E eles estão próximos, mas nem toda a sociedade os vê, os enxerga, né? Então a gente pensa que esse filme, por exemplo, é de 1955, mas ele é capaz de mostrar problemas que são muito atuais e os personagens que também são muito próximos a nós, né, das comunidades carentes, enfim. Então, o cinema, numa perspectiva educacional, ele tem um papel importante de fazer esse exercício, né, da promoção da cultura, da promoção da empatia, de chegar a novos cenários, a novos contextos, que quem sabe não poderiam, né, ou aconteceria de outra forma, não fosse essa mídia, né? Então, por exemplo, nós temos a literatura que já é capaz de narrar histórias há mais séculos, né? Mas o cinema é uma mídia diferente, que nos possibilita uma imersão nesses contextos. E aí é um instrumento muito importante para a sala de aula, né? E a gente pode vislumbrar o cinema por meio de um horizonte interdisciplinar muito importante. Então, por exemplo, os filmes que são biográficos ou que narram, são inspirados na história, né, na história vivida, que conseguem dar vida a personagens que talvez os estudantes não conseguissem na leitura de um livro, né? É claro, não dizendo que cinema é superior aos livros, tá? Por favor, a gente não pode excluir nenhum dos dois, mas ele é um complemento muito importante, né? E, sobretudo, a escola ela tem essa potencialidade, né? As iniciativas educacionais, né? Não só a escola, mas tem essa potencialidade de colocar o sujeito como espectador não passivo, né? Que liga a sua TV apenas ali, ou mesmo vai a uma sala de cinema para assistir um filme e aproveita aquela apresentação, mas ela não causa grandes impactos sobre ele, né? Então, acho que o papel de refletir a partir do cinema, né, olhar o cinema de forma crítica, ele é muito importante, né? Então, eu acredito que os filmes devam ter esse potencial de transformar as pessoas, né? E aí, pensando naquele contraponto, né, que o professor Moser colocou do cinema para a educação, né, ou a educação para o cinema, eu sempre digo que seria interessante, né, que houvesse uma espécie de alfabetização do audiovisual. Não no sentido de dizer como as pessoas devam ver as coisas, mas que elas devam prestar atenção no que está por trás das câmeras, no que está nas representações apresentadas por um roteirista, por um diretor, por uma diretora, né? Porque tudo no cinema é planejado para se pensar uma mensagem acerca de alguma coisa, né? O cinema ele transmite pontos de vista. E, né, podemos até falar mais um pouquinho depois, né, quando estivermos abordando a questão dos teóricos sobre o cinema, né? Mas lembrar, por exemplo, do trabalho do Walter Benjamin, que é um pensador bastante importante, tem um texto muito interessante chamado A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, né? E, dentre outros elementos, ali ele vai discutir como que o cinema foi capaz, por exemplo, de convencer a população alemã, de convencer a população italiana massivamente apoiarem sistemas como do nazifascismo, né? E aí a gente sempre se lembra, né, de uma passagem do ministro da propaganda do Hitler, que é o Goebbels, que diz que uma mentira contada mais de 1.000 vezes torna-se uma verdade, né? Então, o Benjamin vivenciou a construção de todo um preconceito contra os judeus, né? E esse preconceito se desdobrou depois em discriminação e se tornou muito violento, né? Chegando ao ponto de acontecer o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E aí é importante que a gente olhe para o audiovisual também com essa perspectiva. Do mesmo modo que a gente precisa ler um texto de forma crítica, né, entendendo que o autor tem determinadas intenções ali, você pode concordar ou não, o audiovisual também precisa desses elementos, né? Não querendo ditar ou direcionar o que o audiovisual deve ou não produzir, como ele deve ser produzido, né? Longe, longe disso, mas que o espectador possa saber, possa interpretar as mensagens que estão chegando até ele. Acho que esses elementos são bastante relevantes, né?
É interessante, Douglas, a respeito exatamente desse gosto do cinema. Eu comecei a estudar cinema em 54, 60, por aí, né? Porque na minha terra não havia cinema. Eu não interessava pelos filmes mudos, né? Charles Chaplin. O Gordo e o Magro sempre foi aquela comédia interessante. Laura está aí, os dois. Então, é interessante, o Gordo e o Magro, vários filmes, várias histórias, né? E o Charles Chaplin tem um filme fantástico, O Ditador, Tempos Modernos, A Questão da Luz da Ribalta. Há um filme que ele faz uma dança de pães maravilhosa, tudo. Até não sei até quando ele passou depois, ele foi contra primeiro o ensino falado, o cinema falado, que o cinema é falado por imagens. Então, hoje, praticamente, ninguém mais fala de Ingmar Bergman, de Eisenstein. Ingmar Bergman, Face, Morango Silvestre, o Cavaleiro do Apocalipse e outros, tantos outros, né? São filmes que hoje em dia são pessoas são incapazes de assistir. Também a arte. Também o neorrealismo francês e italiano, né? Que é a questão da La Strada, Oito e Meia com Fellini, depois com Antonucci, Fratelli, Rocco, Fratelli, Fratelli, a questão, depois os franceses Miseráveis, a questão do Jacques Truffaut e companhia. Então, eram filmes bem diferentes. Finesse, que era um comediante, o Jacques Tati também, que é espetacular, que aquele Tudo Se Comunica, Monocle, né? Então, veja bem, como é que, me explica como é que, digamos, o cinema vai modificando o senso estético das pessoas, logicamente, dos alunos.
É uma pergunta bastante importante, bastante complexa, né, professor? Então, nós notamos, assim, algumas transformações, né, ao longo do tempo, no que diz respeito a essa questão da percepção estética, né? E aí, eu gosto de lembrar, por exemplo, de um texto do Paulo Leminski, em que o Leminski pergunta, né, o título do texto é uma pergunta: Estado ou mercado, quem manda na arte, né? E ali ele desenvolve algumas reflexões sobre as diferentes formas de se produzir e financiar a arte, né? E nós nos remetemos imediatamente lá à consolidação do cinema e depois à tentativa de até o um esforço internacional da criação da Federação Internacional de Arquivos Fílmicos, né? A FIAF. Essa federação ela teve um papel importante no sentido de querer criar polos, né, em que fosse possível acolher os filmes que fossem realizados, né, conservar esses filmes e, sobretudo, expor esses filmes ao público, né? E ali nós encontramos em meados do século XX, uma contraposição de posições entre os europeus e os norte-americanos, né? Porque os europeus viam o cinema como algo público, como uma cultura que deveria ser acessível a todos, né? Tendo visto ali que a FIAF começou, né, com uma força bastante importante com a França, né, depois da Segunda Guerra Mundial com a Alemanha, com a Itália, né, e assim por diante, e tinha essa perspectiva de tornar os filmes como algo público, né? E os norte-americanos, por outro lado, nos apresentaram um horizonte de mercado, né? Então, a dimensão dos direitos autorais, por exemplo, ela nasce nesse contexto. Então, os filmes eles passam a serem vistos como produtos mesmo, né? Então, você tem um estúdio que financia uma produção. Essa produção é vendida, é feita uma distribuição das cópias desse filme, e as bilheterias que vão conseguir pagar essas produções dá lucro aos estúdios para que eles possam produzir novos filmes. E a gente se mantém nessa perspectiva. E aí eu me lembro também muito de um autor chamado Joseph Campbell, né, que tem uma noção que é um conceito bastante interessante, que é o de monomito, né? Em que ele faz comparações entre as estruturas narrativas, ao começar pela literatura, né? E nós notamos ali, certas regras, certas estruturas para se, construir uma narrativa, né? Para estabelecer o espaço ali do herói, que normalmente é o protagonista, né? Ou então do anti-herói. E assim por diante. Então, muitas vezes nós temos aquela sensação, quando vamos assistir algum filme, que é bem mercadológico, né? Claro que isso não é uma regra, né? Tanto é que as últimas edições do Oscar têm surpreendido muito, né? Por exemplo, em 2019, quando a gente tem uma edição bastante peculiar que coloca filmes internacionais como os grandes filmes, né, da premiação. Mas, assim, nós temos muita impressão quando estamos assistindo algum filme de que nós já sabemos o que vai acontecer no final, né? Isso é porque nós já vimos aquela regra várias vezes, em várias narrativas. Então, os filmes que costumam surpreender são justamente aqueles filmes que vão apresentar uma dimensão inovadora, né? E os grandes diretores, os grandes cineastas, eles se destacam por isso, a começar pelo Chaplin, né? O Chaplin, ele não tinha uma perspectiva de fazer um cinema, por exemplo, para agradar as elites. Tanto é que os personagens do Chaplin eram todos bastante populares. Então, como o professor Moser mencionou nesse filme Tempos Modernos, o Chaplin interpreta um operário, né, que fica ali na fábrica. Muita gente já assistiu esse filme, mas, né, para quem não assistiu, vale a pena mencionar, né, vale a pena revisitar esse filme, que é o operário que fica ali do lado da esteira, apertando os parafusos, né, com as chaves de fenda, e precisa acompanhar a velocidade da esteira até que ele não consegue mais, e daí ele tem um momento de descontrole, ele sai do lado da esteira. Mas ele continua essa movimentação de apertar os parafusos, né? E aí ele mostra uma incongruência que é o homem tendo que se adaptar à máquina e não o contrário. E é uma incongruência que a gente vê hoje, né, professor?
Como diz o Camisa, é a mineralização do homem, né? Que ele vai lá e apertava os botões da mulher para poder, né?
Isso.
Então, ele foi levado para a cadeia, para a prisão, assim por diante, levado para as circunstâncias. Então, são
Exato.
filmes aqui. Então, hoje em dia, por exemplo, há filmes que são apenas conversas filmadas. Por exemplo, O Ponto de Mutação. O Ponto de Mutação, eu usei esse filme uma vez em Piraí do Sul, né? Passei o dia inteiro como um filme de. Eu tinha gravado em videocassete, né? Aquelas grandes, né? Não é pequena, grande. Aquelas. Cassete grande, né? E aí eu tinha. Eu podia parar. E eu comentei isso, a parte, digamos, da parte de ética e a parte científica, né? Do filme. Que a conversa entre um cientista nuclear, que é aquela artista da Ingmar Bergman, que é o nome dela, famosa. Depois tem um presidente da República que perdeu, e um poeta. Parece outro artista no meio, Então, aí aparecem as discussões a respeito da morte, a respeito dos ossos, a ressurreição, a respeito depois da medicina e para os ricos. E vai embora discutindo as coisas da época. De qualquer maneira, o filme, para mim, representa uma época. Será, professor Douglas, que hoje as pessoas estão dispostas a ouvir aquele filme do Terra Ardente, lá em cima daquele Glauber Rocha?
Tá em
Será
transe?
que Terra em Transe e outros também, né? Porque eu acho que essas pessoas, hoje em dia, o nosso staff governamental chamaria de subversivos, né?
Sim.
Então, quer dizer, existe toda uma questão de interessante. Hoje, por exemplo, eu pedi para a Alexa tocar a música MPB. E é interessante que todas as músicas eram música do tempo das cara pintada. A Derrubada, a Construção, certo? A Elis Regina, o Bêbado e o, né?
E o
Aquele
equilibrista.
equilibrista. Depois tem aquele do André, não sei se passou, porque eu depois não ouvi, né? Que é num dia que não fala de flores, né? Então, se apenas uma referência de um bispo entre amada e armada, imagina o André hoje, então. Será que essa rádio já está prevendo que vai haver uma reviravolta política? Na época da queda do Figueiredo, né? Eu estava na Rua 15, e toda a Rua 15, eu estava lá na Rua 15, hein? Passeando por acaso, né? E de repente, todos os quilômetros que tinham disco estavam tocando aquele para não diga que não diga para que não diga que eu não falei de flor do Vandré, né? Quer dizer, depois aquilo também do na boiada já fui boi, né?
Sim.
Aquela coisa, já fui rei. Então, esqueci o nome da canção. Então, existe toda uma sintonia, assim, sintonia ou contemporaneidade entre filme e realidade, não acha? Você acha que hoje o público estaria disposto a assistir um filme de Monocle, do Tati? Duvido.
Pois é, essa é uma boa questão. Eu gosto muito dessa época do cinema, né? Eu gosto muito dos filmes do Glauber Rocha, pesquiso Glauber hoje. E uma das coisas que me assustam realmente é como ler os textos do Glauber, né? Da década de 60, né? Da década de 70 também, e assistir os filmes do Glauber parece estar tecendo críticas à realidade atual, né? Então, muitas vezes dá a impressão de que passamos algumas décadas e muitas coisas, ao invés de se transformarem, voltaram a estaca zero. Enfim, a gente precisa reconstruir tudo novamente, né? Então, é interessante mencionar porque existem elementos muito peculiares nessas obras, né? Desde a questão técnica, o Glauber Rocha mesmo dizia que o cinema latino-americano não pode ser como o cinema europeu, e ele deve ter uma estética muito própria, muito singular, né, para que ele expresse as contradições da realidade latino-americana, né? Então, como é que a gente entende a violência? Se a gente apresentar, né, o filme, né, colocar numa tela personagens que sejam violentos, eles podem agir por uma violência banal, como acontece muitas vezes, né? Mas ali, no caso dos filmes do Glauber, quando a gente vê as cenas como em Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, o Corisco, que é um personagem inspirado no último dos cangaceiros do bando do Lampião, aquela violência motivada pela fome, né, pela desigualdade, pela miséria, né, pela tristeza, por um contexto já violento, enfim. Então, fazendo um diálogo com outros diretores, né, se pensar nos filmes do Sérgio Leone, por exemplo, o Sérgio Leone gostava de dizer que os filmes dele eram óperas da violência. Ou seja, não é uma violência banal que se apresenta na tela, mas ela é sempre motivada por algo. Então, você espera o filme todo né, uma construção narrativa para no final daí ver uma ação de vingança, né, por exemplo, né, do protagonista, mas aquela ação
Oi?
ela é justificada por um background
Seja
anterior
obrigado. Vou voltar.
muito mais profundo, né? Então eu recomendo, por exemplo, é um filme chamado Era uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, que é um filme lindo, assim, ele tem pouquíssimo tempo de diálogo, mas o Leone consegue falar muito bem, com as imagens, com a câmera, né? O protagonista desse filme é interpretado pelo Charles Bronson, acho que foi a melhor interpretação do Charles Bronson que ele fez na vida, enfim.
Qual é o
E
filme mesmo?
Era uma Vez no Oeste, com a trilha sonora do Ennio Morricone também, né? E a gente pode pensar também nos filmes do Kurosawa, né, do Akira Kurosawa, assim, a gente lembrar do Sete Samurais, que é um filme bastante importante também, e vai contar a história de aldeões que são assaltados por um grupo de criminosos, né? Pode falar, professor.
E o Kurosawa também tinha que falar aquele filme Madaiô sobre o professor, né? Duas
Sim,
horas e 15. Que é interessante que é toda a vida, então 10 anos de vida de um professor aposentado no Japão, depois guerra, né? É
exato.
interessantíssimo como é que tem umas lições sobre o professor que aparece nos discursos dele, que ele bebe muito cerveja, né? Mas no meio das coisas ele dá seus recadinhos, né?
Sim,
Porque aquele Kurosawa foi um grande cineasta, no meu ponto de vista, né?
com certeza, com certeza.
Como
O...
sonho.
Sim. É, esse filme Madadoyo é muito bonito. Acho que eu não assisti nenhum outro filme que fale sobre a carreira, né, da docência, sobre os professores, quanto esse, né? Então, um filme bastante bonito. E os alunos, desse professor continuam visitando ele, interagindo com ele todos os anos depois, né, que eles saem da escola. Então, ele é sempre visto como mestre, né? E assim, pensando lá nos Sete Samurais, é um grupo de aldeões que é atacado por uma quadrilha de bandidos, né? Esses bandidos, eles vão depois da colheita e roubam quase tudo que os aldeões produziram. E daí chega um momento que eles não conseguem, não aguentam mais aquela situação e contratam alguns samurais para que eles ajudem, né? Então, quando acontece a violência, essa violência ela é contextualizada, né? Então, essa banalização feita pelos grandes roteiros, pelas grandes produções também da violência, acho que elas são problemáticas, né? Porque os roteiros eles acabam sendo esvaziados, né? As histórias são praticamente as mesmas, não apresentam grandes novidades, só uma sequência de cenas de ação que deixa o espectador vislumbrado, às vezes até tonto de tanta coisa que ele viu, né? A batida de carro, explosão, não sei o quê, mas o pano de fundo de um roteiro ele é muito esvaziado nesse contexto, né? Eu já vi alguns estudos comparando, por exemplo, as câmeras do Kurosawa com as câmeras dos filmes da Marvel, né? Você nota que as câmeras dos filmes da Marvel elas não têm sentido narrativo nenhum, né? Mas o Kurosawa sempre tem alguma. Toda a perspectiva do Kurosawa ela é planejada de uma forma específica para transmitir alguma mensagem, né? Então, os movimentos de câmera dele sempre têm início, meio e fim, né? E esse jogo de câmeras ele ajuda a construir a narrativa, né? Então, por exemplo, se você coloca uma câmera em cima do sujeito, né? Em cima do personagem ou da personagem. Ela vai ser representada como alguém oprimida, né, ou oprimido. Se você coloca a câmera embaixo e aquele personagem vai parecer grandioso, né, então você está exaltando ele. Se você coloca a câmera na frente dos olhos, então podem ser duas coisas, ou intimidade, né, com aquele personagem ou intimidação. E cada vez menos esses recursos são valorizados e imprimidos em tela.
Inclusive, quero lembrar que o professor Douglas deu um curso sobre essa, justamente como sobre a arte do cinema, né? É
Isso.
cine, como é que chama?
Nós temos o Cinelogando. É.
Cinelogando, né? Ou
Isso.
Blogando. Então, que é, digamos, uma iniciação a ver como é que existem as faixas, os escuros, as tomadas de câmeras de lado, de cima, de baixo, né? Isso tudo é importante. E, por exemplo, você vai ver, por exemplo, o Cole, uma lição de amor, tem um momento em que só entra um raio de luz. É a única saída que ele tem para ver as coisas, né? Ele perdeu a avó, né?
Sim.
Aquele filme interessantíssimo, né? Então, é um filme tcheco. Então, os filmes tchecos, cada país tem um modo de apresentar o filme. O inglês não é o americano. O francês não é o italiano. O coreano não é o chinês, o coreano não é o japonês. Porque, há muito filme japonês e coreano na internet, no Netflix, porque custa barato, né? Então, quer dizer, hoje em dia, praticamente, o que é que acontece, Sr. Douglas? Para o grande público, o público analfabeto ou semi-analfabeto, o filme tem que ter pouca definição. Não tem que ser complicado. Por exemplo, a Globo, ela projeta suas novelas para público de um QI de 9 anos, para todo mundo possa entender. Mazarope justamente é um filme que é justamente para o grande público. Hoje em dia, não vai falar isso para professores, nem para universitários, eu não sou capaz de não assistir. Eu mesmo cumprimentei nas Europa porque eu estava, uma vez estava em Poços de Caldas em 63, 62, 65, parece que foi, em 66. Estava lá e eu encontrei o Mazzaropi em frente à caminhonete dele, que ele era uma caminhonete grande, então ele tinha uma fazenda lá perto de Poços de Caldas, né? Eu cumprimentei, só de uma passão, né? É um homem simples, em todo caso, ficou riquíssimo. Então, o que é que você me diz a respeito dessa capacidade de entendimento? No Brasil, como é que o filme chegou no Brasil? No Brasil, também, não é a França, não é a Itália, não é a Inglaterra, não é a Rússia que tem gente que pode apreciar esteticamente. A maioria, né? Não todos, né? Os semi-analfabetos têm pouca, digamos, pouca. Pouca, como aquele Cine Paradiso mostra, né?
Sim.
Existe um modo de vida que eles já têm, mas é uma coisa, né? Eles vêm de um jeito e compara com os personagens do local, não é isso? Então,
Sim.
como é que o filme chegou ao Brasil? O cinema
Ah,
chegou ao Brasil?
essa questão é muito, muito interessante, né? E eu gosto sempre de defender o cinema nacional, justamente por isso que o professor Moser está colocando, né? Cada cinema é diferente do outro. Né? E nós estávamos falando como a estética vai impactar também nisso, né? É, a própria questão dos métodos, dos equipamentos usados vão interferir na estética fílmica, né? Por exemplo, uma parte dos filmes do cinema novo foram rodados todos em 16 milímetros, quando os grandes estúdios usavam uma filmadora de 32 milímetros. Então, a qualidade de definição ela é menor, mas essa qualidade ela também diz sobre essa estética terceiro-mundista, né? Também uma estética subdesenvolvida. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre a história do cinema brasileiro, né? Então é uma reflexão interessante de nós fazermos é a seguinte: a abolição da escravatura acontece em 1888 no Brasil, tá? A primeira exibição fílmica feita pelos irmãos Lumière é de 1895, então a gente tem uma diferença aí só de 7 anos, tá? Daí a primeira filmagem feita no Brasil é feita por um imigrante italiano chamado Afonso Segretto, né? Que está vindo numa embarcação da Itália para o Brasil. Ele faz uma tomada da Baía de Guanabara, isso em 1896. Então, a primeira filmagem, né, ela não demora muito tempo depois da primeira exibição do cinema. Mas é importante a gente pensar como que esse cinema chega aqui. Porque, né, falando ali do processo de escravidão, ele é muito próximo a nós, né? Então, 1888, historicamente, é uma idade muito, muito próxima. E aqueles que foram né, libertados pela assinatura da Lei Áurea, ficaram sem preocupação, ficaram desassistidos completamente em relação ao Estado, né, porque não se preocupou em dar capacitação, da formação para as pessoas, para esses negros, não se preocupou em inseri-los no mercado de trabalho, e ao mesmo tempo o cinema chega aqui quando você tem uma elite, né, branca, que defendia ainda a escravatura, enfim, não gostava de fazer trabalhos manuais, né, e eles achavam que o trabalho com o cinema era um trabalho muito braçal, né, porque daí exige operação de câmera, iluminação, né, depois quando vem o cinema falado, né, operação de som. Então, quem fez os primeiros filmes nacionais foram os estrangeiros, né? Mas aí essa dimensão ela vai se transformando, vai se modificando. Por exemplo, o primeiro filme feito no Brasil foi Os Estranguladores, de 1908, o primeiro filme de ficção, que foi rodado pelo Antônio Leal, que era um luso-brasileiro. Então, a gente demora um pouco para conseguir que haja uma produção nacional feita por brasileiros. Né? E aí você tem alguns elementos que são bastante peculiares para a nossa realidade. Por exemplo, na época, você não teve a repercussão imediata de salas de cinema simplesmente porque os grandes centros sequer tinham energia elétrica acessível. Né? Então, não havia como haver a exibição, a reprodução de filmes, se não havia energia elétrica. Daí você começa ali no início do século XX a ter os programas de industrialização, né, tanto pelo governo Vargas, né, que foi importante nesse sentido de mesmo que seja o Estado, né, forçando uma industrialização, seja o mercado, teve um horizonte importante para ampliar as vagas de emprego, o desenvolvimento da tecnologia, né, o desenvolvimento das possibilidades de produção e assim por diante. E aí, quando a energia elétrica chega no Rio e chega em São Paulo, também começam a aparecer as primeiras salas de cinema, né, que conseguem finalmente exibir seus filmes. E aí você consegue também ter estúdios de produção cinematográfica no Brasil. No entanto, esses estúdios sempre competiram muito com o mercado, sobretudo hollywoodiano, de modo que tem uma montanha russa assim, da produção fílmica brasileira, né? Porque daí é aquela história, né? Você é para produzir um filme, para que o filme seja pago, seja monetizado, você vai precisar de uma aceitação de público. Né? E aí você nota ao longo da história algumas políticas do próprio governo Vargas, né, de obrigar que as salas de cinema tivessem ali uma porcentagem de horas de exibição de filmes nacionais. Então aí você consegue fomento da criação de grandes estúdios, né? Depois você tem os esforços dos cinemanovistas, e aí tem uma participação importante dos cineclubes, né, porque os cineclubes são aqueles que vão possibilitar a interiorização do cinema no Brasil. Então, as cidades que não tinham salas de cinema, né, se começa ali a ter comunidades se organizando em escolas, igrejas, associações, sindicatos, né, a conseguirem um projetor, se articularem para buscarem cópias de filmes nas capitais e fazer exibição para a população. Pode falar, professor Moser.
Só uma questão interessante que pouca gente sabe. No interior, em lindo tempo, né, bastante atrás, uns 40, 60 anos atrás, vamos dizer 60, 60, 70 anos atrás, havia pessoas que tinham um projetor de filme, né, punham no carro e tinham uma fita, uma ou duas fitas, e ia de cidade em cidade, alugava um salão, geralmente paroquial, né, escurecia, e fazia o cinema. Como haviam as companhias, o Teatro Mambembe, né, que era aquele teatro itinerante, né? Também havia aqueles, não sei se cineastas ou se aqueles homens de cinema que eram, digamos, itinerantes. Isso pouca gente sabe disso, né? Porque, veja bem, na minha terra não há cinema. Não existe salão de cinema. Existe salão paroquial. Existia a Saga Italiana, Chaga, agora não tem mais. Existia lá, porque era a feira de comida e dança folclórica italiana, né? Hoje em dia não existe mais essa chagra, mas sala de cinema não existe ainda. Tem 9 mil, 10 mil habitantes. Não digo o centro de Rodeio, mas todo o município de Rodeio, que é grande, né? Então, quer dizer, são coisas que as pessoas não conhecem da história do cinema brasileiro. Conhece a história dos grandes cinemas, que nós somos universitários hoje. Falar hoje de cinema é uma questão, falar de cinema em 1960 ou 59, quando foi lançado Orfeu Negro, é outra coisa, que é uma produção ítalo-franco-brasileira, né? Orfeu Negro, que pouca gente assistiu, é um grande filme, né?
Grande
Manhã,
filme.
tão bonita manhã.
O roteiro do Vinícius de Moraes, né?
É.
Então são essas ações que vão possibilitar a interiorização dos cinemas, né? Até tem um filme para indicar desse contexto que se chama Cine Aspirinas e Urubus, né? Que é um filme aí da década dos anos 2000, né? Que é bastante interessante, que vai contar a história de um alemão que está aqui na década de 40, fazendo propaganda da aspirina, e daí ele roda as cidades da região Nordeste para fazer a exibição da propaganda e vender, né, os comprimidos. E o primeiro contato de muitas pessoas com cinema, né, com a imagem em movimento, foi por meio dessa ação. Então, bastante interessante esse retrato.
Eu conheço um amigo meu de Canoinhas, né? Ele teve um cinema aqui em Curitiba, ele era um dos fundos que tinha passava filme, né? Aí ele resolveu pegar, já que agir sozinho. Então, ele criou o Jós Filmes, José Almido dos Santos, como é dele. Então pegou, ia de cidade em cidade com duas projetoras e passava filme. E assim, quer dizer. Ele tem hoje seus 75 anos, mais ou menos, né? É um professor de Canoinhas, professor de matemática. Então, quer dizer, são pessoas que pouca gente conhece. Só se fala de história do cinema, chama-se lá que é aquele. Aquela com os grandes brasileiros, aquele. Sobre a favela do Rio, né? Aquele assassinato, como é que chama? Tem a Central, né?
Ah,
E
sim.
outro, e aquele do garoto também que andou matando, que chamava aquele outro?
Do Cidade de Deus?
Cidade de Deus, né?
Sim.
Desde 14, o garoto ele matou gente no motel. Então, Cidade de Deus são filmes que marcaram história fora do Brasil, né? Porque eles queriam ver a miséria, né? Então, é o seu problema. Então.
Ah, exato, né? Tem esses personagens que a gente não conhece, né? Que não são
É para Montenegro.
eles são muito importantes, assim, porque é através dessas ações que você consegue dar um acesso à cultura, né? E os cineclubes, eles foram muito importantes nesse sentido também. Então, o primeiro cineclube que a gente tem no Brasil é o Chaplin Clube, né? Ainda da década de 30, no Rio de Janeiro. É por ele que é formada a primeira geração de críticos do cinema.
Chaplin.
Exatamente. E eles conseguem fazer uma revista chamada O Fã, né? E essa revista ela fica em circulação, né, por 4 anos, salvo engano. E depois você tem o cineclube da Faculdade de Filosofia da USP, que é um cineclube fundado pelo Paulo Emílio Salles Gomes, né, que é um historiador de cinema super importante, né? O Paulo Emílio participa, inclusive, das reuniões lá da Federação Internacional de Arquivos Fílmicos. É um dos fundadores também da Federação Internacional de Cineclubes, que é uma decorrência, né, da FIAF. E os cineclubes, eles têm essa perspectiva de levar o cinema ao público e não levar necessariamente o cinema mercadológico, né? Inclusive, pode falar.
Aquele filme sobre o vento brasileiro que tem é longo, como é que chama?
Sobre o quê, professor? Não entendi.
É um filme que é um longa que o título tem o vento, como é que é? Não vem o nome agora. Que é de um, acho que o diretor é ou curitibano ou gaúcho, né?
Essa eu vou ficar te devendo, professor.
Eu preciso ver o nome do filme Vento, sei, era dos gaúchos, né? Do Rio Uruguai.
Essa eu vou ficar te devendo.
Eu já vou ver aqui, já.
Ah, tranquilo. E daí, enfim, a partir da década de 40, você tem, né, esse primeiro cineclube. Na década de 60, os cinema novistas, né, criam a Dina Filmes, que é uma produtora e distribuidora, né? Então ela não tinha o propósito de acumular lucro, né? Mas ela simplesmente queria bancar, né, a distribuição dos filmes, que era feita por esse circuito cineclubista, né, e fazer com que esse dinheiro conseguisse arcar com as próximas produções. Então a gente tem um horizonte muito interessante aí de colaboração, cooperação, né? Daí a gente pode falar dos diretores do cinema novo, né? A gente tem primeiro Glauber Rocha, né, daí famoso pelos filmes já mencionados aqui, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, Barra Vento, e assim por diante. Você tem Nelson Pereira dos Santos, Leon Hirschman, né, que são cineastas importantes e comprometidos em retratar uma história, né, em retratar narrativas, trazer narrativas que sejam um reflexo da sociedade brasileira.
O tempo e o vento.
O Tempo e o Vento. Excelente.
Mas tudo bem, professor Douglas. Só para você vai votar ainda em novembro, né? Porque só temos um aperitivo. Só para terminar, temos poucos minutos, fala um pouco sobre o que é que o senhor está pesquisando para o doutorado sobre cinema. Realmente, qual é o seu objetivo, qual é o seu problema, qual é o seu projeto? Nós temos uma ideia, mais ou menos, para saber. Inclusive, além de tudo, saber da sua capacidade e o que o senhor está pesquisando.
Ah, excelente, né? Vou tentar fazer o um resumo aqui, né? E o meu objeto de pesquisa é justamente o Cineclube, né? Então, nós temos o Cineclube Luz, Filosofia e Ação. Inclusive, todos e todas estão convidados para participar. Amanhã temos uma sessão especial com a diretora, a cineasta curitibana Juliana Sanzon, que vai
Que ajuda
falar.
em 15 minutos só, né, Fê?
Isso, ela é um curta-metragem, né? E ela vai falar sobre essa produção, sobre o que ela está produzindo agora, sobre os futuros projetos. E a gente vai ter um diálogo sobre os conteúdos dos filmes, né, que ela produz, e sobretudo o Julieta de Bicicleta. E eu faço a minha pesquisa me pautando muito numa cinegrafia numa filmografia brasileira, né? Tenho o Glauber Rocha como um dos autores principais da pesquisa, porque o Glauber, além de cineasta, era um grande escritor, né, professor Moser?
Veja, a pergunta é o seguinte: você faz sobre, digamos, a arte do cinema ou sobre a questão dos temas, do objetivo do cinema em termos de crítica?
O foco é o cineclubismo enquanto ferramenta didática mesmo, né? Então, ou seja, como é que o cineclube ele pode colaborar no contexto educacional? Porque, assim, existe uma grande limitação didática de uso do cinema em sala de aula, né? Porque quando você vai trabalhar algum longa-metragem, tem toda aquela história do professor ter que instalar o equipamento de projeção, né? Hoje, antes você levava uma TV, um videocassete, hoje você leva um projetor, um notebook, caixas de som, e sendo que a maioria das escolas de educação básica tem aulas de apenas 50 minutos. Então, até o professor instalar, ele gasta um tempo ali, 10 minutos, né, mais ou menos. Ele começa a exibição, e aquele filme deve ser parado na metade, né? E a ideia é que você, quando o filme é produzido, ele é pensado para uma narrativa completa, sem interrupções, né? Então, a não ser nos casos de filmes muito longos, como Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone, né? Você tem intervalos ali, mas porque os filmes são muito longos, a ideia é que essa construção narrativa ela tenha, siga no início, meio e fim, né? E que ela não espere outro dia para acabar, né? Então, por meio do Cineclube, você consegue reunir toda a comunidade escolar, trabalhar de forma interdisciplinar com outros professores, né? Então, eleger títulos, por exemplo, que envolvam campos como a história, como a sociologia, como a filosofia, mas também a biologia, né? Como quando a gente tem alguma produção relacionada à problemática ambiental, por exemplo, né? Mas o leque de possibilidades ele é muito amplo para se trabalhar o cinema, para se trabalhar o cineclube dentro da escola. E você consegue fazer uma programação que seja de interesse da comunidade, né? Para que a comunidade reflita sobre os seus temas pertinentes e consiga desenvolver um processo formativo a partir dessa programação cineclubista, né? Então, meu horizonte de pesquisa é esse.
Ótimo, então. Douglas, estamos terminando. Então, na próxima aula, falaremos dos outros temas, né? Inclusive, não vou lhe pedir que dê spoiler a respeito do filme de amanhã, né? Que trata da questão da relação entre os malandros e a proteção dos familiares, né? É uma questão, não é bem favela, não dá para entender bem, porque o filme que eu vi é muito escuro, então não dá muito claro para ver, mas, em todo caso, é um filme de 15 minutos e é interessante que vocês vão ouvir a própria Sansão para falar, a Juliana Sansão, né?
Isso.
Que deve ser professora dessa filha da Bettina Sansão, que é a grande dermatóloga aqui de Curitiba, né? Que, então, vai falar sobre esse filme. Então, é interessante. Ele foi premiado, por acaso?
Foi, professor. Deixa eu pegar aqui quais que foram os prêmios. Só um minutinho. Mas ele foi exibido em vários festivais, né? Foi um filme premiado também. Deixa eu só pegar aqui que eu já falo. Olha, ele ganhou o prêmio de melhor roteiro e trilha musical no 14º Encontro de Cinema dos Sertões e de melhor atriz no 13º Santa Maria Vídeo e Cinema. E ele participou de vários festivais também, né? Então, por exemplo, o Festival de Cinema da Baixada Fluminense, participou de alguns festivais internacionais, como o Short Cup World Film Festival. Então, assim, são muitos festivais que ele teve participação. Bom, foi um filme premiado, reconhecido também.
Bom, então, acho que foi muito interessante a nossa conversa com o Douglas, que foi muito, assim, digamos, familiar, muito simpática, né? Muito, muito simples para nós todos podermos entender. E vamos lançar outros programas com ele em novembro a respeito de alguns filmes em específico, né? Nós vamos visar, sobretudo, Charlie Chaplin e a questão dos Ingmar Bergman e Eisenstein, né? E a turma dos autores atuais, para ver a evolução do cinema, não só no Brasil, mas no mundo. Últimas palavras, Sr. Douglas, para se despedir, por favor.
Eu agradeço pelo espaço, né, concedido aí pelo professor Alvino Moser, agradeço pela CNU, agradeço principalmente ao público, né, espero ter trazido alguns elementos interessantes para vocês pensarem no cinema. Então, muito obrigado, fico sempre à disposição de vocês.
Eu agradeço ao Douglas pela oportunidade de termos a sua presença aqui, agradeço as notícias da pessoa da Bárbara, está nos auxiliando nessa projeção. E a vocês todos um bom fim de dia, um bom proveito e aprenda as lições que o Douglas nos deu. Muito obrigado.